Esse BIP, um clichê do ambiente hospitalar, faz parte da rotina de pacientes que não apresentam possibilidades de recuperação, assim como da rotina de suas famílias. Odete Novembrini teve que viver com essa realidade durante muitos anos.
Câncer. É só de falar nessa palavra, causa uma grande angústia. Eu acompanhei essa doença terrível, primeiramente com a minha sogra. Em sequência, depois, foi o meu sogro. Foi um grande sofrimento dos dois. Passados uns anos, foi o meu esposo, né? Ao fazer uma endoscopia, foi diagnosticado com câncer no estômago. Mas segundo o médico, não tinha nada a fazer, porque já estava com vários órgãos comprometidos.
Maria Júlia Kovacs, que é professora do Instituto de Psicologia da USP e membro fundador do Laboratório de Estudos sobre a Morte, pontua que, apesar de todos os acompanhantes sentirem sofrimento e angústia, o modo como isso se expressa é bastante particular para cada indivíduo. De acordo com a especialista, um dos fatores que mais influencia essa experiência é a quantidade de tempo pela qual a pessoa acompanha o paciente depois de descobrir que já não há mais possibilidades de recuperação.
Quando uma pessoa adoece, já são vividas várias perdas, tanto por parte do paciente como parte dos familiares, o que desenvolve um processo conhecido como luto antecipatório, luto que acontece antes da morte e que tem que ver com as questões das perdas do adoecimento.
Neste processo de luto antecipatório, as perdas vêm aos poucos, o que pode ajudar a diluir o impacto da morte um pouco. Por outro lado, prolonga o sofrimento por meses ou até mesmo anos. Uma nova rotina é estabelecida ao redor das novas necessidades e cuidados. Marisa Sotelo, que cuidou de seu marido desde 2005, quando ele foi diagnosticado com câncer de cérebro, até 2019, quando ele veio falecer, teve de se adaptar totalmente à sua nova rotina.
Eu dava o café da manhã para ele, dava os remédios dele, e aí depois eu levava ele pro banheiro para ele fazer a higiene dele, tomar o banho dele. Eu conversava com ele entendia, ele balançava a cabeça, às vezes ele respondia algumas palavras, nessa época ainda que ele falava, né? E aí é que eu ia para a escola de tarde da aula.
Diferentemente do caso do marido de Marisa, que viu esse momento em sua casa, muitos pacientes passam por esse período de enfermidades em hospitais, onde são submetidos aos cuidados paliativos. Esse foi o caso de Daniele, que acompanhou o pai durante suas últimas semanas internada na rede pública. Nesse período, ela o visitava constantemente.
Eu fui tomando muito cuidado, assim, para não prender ele comigo, sabe? Aparentar na frente dele que eu estava bem e que eu ia sobreviver, né? Então, eu sorria, ele falava muito da faculdade, porque eu estava no último ano, eu acho que ele tinha medo que eu parasse, né? Eu sempre lidei muito mal com perdas e o meu pai, ele sempre me segurou nesses em todos os momentos. Então, eu creio que ele achava que eu ia morrer também, né?
Daniele relata também que, apesar de competente, a equipe de cuidados paliativos era um pouco fria. O psicólogo Adriano Machado Facioli, que acompanhou esses pacientes por mais de 5 anos, ressalta que essa frieza pode se tornar um problema. Para ele, essa equipe deve apresentar, acima de tudo, sensibilidade.
Lembro-me de uma fala de um colega médico na UTI, onde eu estava acompanhando os pacientes, sempre junto, e ele falou que ele não gostava de se envolver, né? Que não, eu tento não me envolver, porque isso pode me fazer muito mal. E eu ouvi, terminei de ouvir, respondi o e-mail para ele e falei: olha, minha profissão é me envolver.
Já Marisa, apesar de ter decidido cuidar de seu marido em casa por 15 anos, não pôde estar perto dele em seus últimos momentos. Após passar por problemas de saúde, ela teve que se mudar para a Holanda em 2019. Ele faleceu antes que pudesse acompanhá-la.
Eu me despedi dele e eu tenho para mim que ele não entendeu que eu estava vindo embora, ele não entendeu o que estava acontecendo. A consciência dele, eu já acredito que não estava boa, não.